Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Discurso Direto, o programa de debate político no município de Ilhavo, para a última edição antes da pausa de verão. E se quisermos considerar reuniões de Câmara, reuniões de Assembleia Municipal, temas das últimas semanas não faltam, descentralização de competências, o concurso para a recolha de lixo, um concurso internacional e que motivou inclusivamente aqui uma troca de palavras, um cruzamento de palavras com Aveiro, mas também outros temas como o lançamento de um projeto, aquilo que será no futuro ou poderá ser um projeto, com a declaração de interesse municipal de uma torre panorâmica junto à Ria. Portanto, isto está para aqui pano para mangas e eu proponho um programa desta forma um pouco mais aberto com os nossos convidados em estúdio. Hoje não temos o Ricardo Santos, a partir de Florença, impedido que está de ter esta ligação, mas justificada a ausência, e não temos o Partido Social Democrata por opção, o partido que não quer sentar-se para debater. Carlos Pedro Ferreira, Sérgio Lopes, bom dia. Vamos começar por onde? Se calhar começando por si, Sérgio, uma vez que está mais ligado aos dossiês, representado no Executivo, também com seguramente uma presença nas reuniões de Assembleia para tentarmos balizar aquilo que podem ser aqui temas de algum interesse para esta última edição.
E começamos por que tema?
No fundo era essa a pergunta. Porque eu vou-lhe ser sincero. Quando ouvi falar disto da torre, lembrei-me, andei 2 anos para trás, a lembrar-me da Rotunda da Barra. Porque também começou assim um pouco com esta questão dos...
São questões distintas.
Das declarações, depois vêm os estudos, depois vêm os grandes debates, muito embora não seja investimento público, é investimento privado. Mas seguramente é daquelas ideias que promete trazer aqui alguma discussão, algum debate.
Podemos começar por aí. No que diz respeito ao projeto em si, bem, nem vou fazer esse paralelismo com a Rotunda da Barra, porque são questões distintas. A Rotunda da Barra era um investimento público, isto é um investimento privado, e só por aí há uma grande diferença ao nível tanto da análise política como da análise processual do assunto. Nós, no que diz respeito o projeto, para as pessoas também perceberem o que é que está em causa, o projeto é um projeto privado que prevê um investimento de 5 milhões de euros naquela zona junto à Ria, na Via da Ria, junto ali à Friopescas, que prevê a edificação de um complexo com 3 andares, com restaurantes, zona de visitação cultural, turística, que ainda não sabemos bem o que será, bar, e uma torre eólica em cima desse complexo. Portanto, a altura disto será na ordem dos 120 metros, com um mirador de 360 graus lá em cima. Sendo que, depois de todo esse espaço, ali na via da...
É a nossa Torre Eiffel, não é?
Na via da Ria.
Estou a ficar contente, merecerá, vou ter um bar na Gafanha da Nazaré.
Merecerá uma, se o projeto se concretizar, merecerá uma, a construção de um jardim, de um parque urbano de uso público. Pronto, e o projeto contempla estacionamento para 100 e poucos carros, 20 autocarros. Pronto, é um projeto privado para uma zona bastante sensível do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do ordenamento do território. Para que isto seja possível é preciso que haja uma alteração ao PDM, porque o PDM não prevê para ali
equipamentos.
Agora, ponto prévio da parte do Partido Socialista, nós entendemos que este projeto, a concretizar-se, é um projeto positivo para o município. Não queremos que haja qualquer dúvida em relação a isso. Este é um projeto positivo para o município, se vier a concretizar, porque tem potencialidades enormes de afirmação do nosso território do ponto de vista económico, do ponto de vista turístico, na região, com um elemento diferenciador que não encontramos em lado nenhum. Para nós termos uma ideia, quer dizer, o Farol da Barra tem 50, 60 mil visitantes por ano e tem metade da altura. Portanto, do ponto de vista da atratividade será certamente um ponto importante para o município. Mas
e ajudar
não...
a alavancar também a recuperação de áreas lagunares, não é?
Mas não podemos deixar de ter aqui algumas reservas. Mas antes de chegarmos a essas reservas, um ponto essencial para nós é... nós temos muita pouca capacidade de reação a este tipo de projetos. O Carlos falava de que isto ainda vai passar por relevante interesse público municipal, todo este procedimento burocrático, a alteração do PDM, porque a verdade é que nós, ao nível do planeamento do território, planeámos o território virado de costas para a ria. E quando aparecem este tipo de projetos, nós não temos nada pensado do ponto de vista do território para enquadrar no ordenamento do território que nós definimos, na estratégia que o município deve ter para o município, para enquadrar este tipo de investimentos. E esse é um aspecto relevantíssimo a ter nesta discussão. Porque se nós vamos ter desassoreamento na Ria de Aveiro, aliás, é uma das peças justificativas para o surgimento deste investimento. Este investimento surge porque o investidor privado tem a expectativa de que com o desassoreamento na Ria de Aveiro, aquela zona ganha uma atratividade que não tem agora. Portanto, nós temos que virar de uma vez por todas o concelho para a Ria. O PS há largos anos que diz isso. E há largos anos que não se nota uma estratégia da parte do município na qualificação da RIA. E quando surgem estes projetos, estamos sempre em reação e perdemos tempo. E com o tempo que perdemos, podemos perder oportunidades.
Eu queria acrescentar aqui, eu concordo com o que disse o Sérgio, em geral. Aliás, acho que em nenhum ponto da minha opinião diverge, mas acho que há aqui um ponto que eu acho que queria acrescentar relativamente à questão de se avançar esta infraestrutura privada. Portanto, é evidente que não tem nenhum paralelo com a rotunda, porque é um investimento público e este é um investimento privado, e mesmo fosse conjunto, porque com certeza que provavelmente o município terá que dar alguma coisa em troca, provavelmente, sei lá, terrenos, não sei de quem é que pertencem, mas parece-me indiferente, mas faz aqui uma coisa que era muito importante porque o território estava muito seccionado. Nós tínhamos Aveiro, depois tínhamos ali aquela zona onde está a Friopesca, que pertence à Gafanha da Nazaré, que era uma zona tipo uma zona morta, que nem era, nem pertencia bem à Gafanha, estava uma área lagunar do lado esquerdo, onde está a ponte, onde se passa na autoestrada e depois temos a barra. Portanto, havia e há uma zona morta de território que não tem a oferta turística, que é a Gafanha da Nazaré, não tem, quer dizer, tem alguns restaurantes, mas são restaurantes de hora de almoço e um outro de jantar, mas não tem vida própria. Aliás, andamos a dizer isto há 2 ou 3 anos, sempre ali um pouco focado, e agora isto vai desfocar um pouco do Odinô, que era o Odinô seria o local natural para haver áreas de lazer, etc, etc. Agora alguém se lembra, e bem, que de facto, aquele sítio...
O que disseram é que esta torre foi pensada para ali, mas não poderia por causa da base militar e da pista de aviação.
Ok, tudo bem, mas até me parece melhor, porque podemos ter então 2 polos, o Odinô ser melhorado, e temos ali uma zona que até é mais fácil de saída da autoestrada, porque está logo no nó, onde também, mesmo o projeto de desassoreamento, embora possa demorar algum tempo, é uma zona que... agora ainda se consegue navegar, portanto, mesmo nas marés baixas, até ali ainda se consegue ir, depois dali para o lado de Ilhavé é que já é impossível navegar, mas mesmo nas marés, tirando as vivas baixas, ali há sempre um pouco de água, mas pronto, desassoreando será uma zona de passagem, havendo restaurantes, havendo bares, havendo uma vista panorâmica.
Eventualmente pode criar uma estação náutica ou algo do género.
Sim, há ter ali uma marina, com certeza, para as pessoas encostarem, quem vier, porque
sim,
depois
tem,
há uma...
tem.
Porque já temos uma marina, temos 2, aliás, em Ilhavo, e portanto a malta de Ilhavo, hoje em dia, para sair do barco, tem que fazer as contas todas às marés, porque senão ou não sai, ou depois não entra, ou entra e depois não sai, e portanto quando isto estiver feito até, o hotel até à Vista Alegre, não é? Portanto, que também, com certeza, querá o Montebello ter lá o ancorador, só faz sentido ter um ancorador ao pé do hotel daquele, só poderem ir, como também só faz sentido, e a Aveiro ainda não pensou nisto, não consigo perceber, há anos que ando a dizer, mas há anos, mas estou a falar para aí há 20, não é? Que é o facto de São Jacinto não ter um ancorador para barcos, só quer no verão ir tomar um café de barco a São Jacinto e não consegue parar o barco, por aí simplesmente porque não tem onde o amarrar, porque os sítios dos barcos estão para os barcos turísticos e para a lancha, e portanto, ou se amarra o barco ou o barco de alguém que se conhece ou de um pescador simpático que deixe, ou então é uma chatice. E portanto, com certeza estou como o Sérgio, do beijo com muitos bons olhos, gostaria que fosse uma situação rápida. A alteração do PDM não me parece, a não ser que queiram complicá-la, porque é uma coisa simples, basta que as pessoas estejam de acordo com a alteração do PDM naquele local para se poder construir e para se poder fazer crescer o concelho nas suas partes que são...
Não
que
é
são...
assim tão simples.
Não, então, se as pessoas se entenderem. Não, mas, e se o governo entender, não, e sabe entender...
A questão é esta, e aqui chego às reservas. É que não é assim tão simples e, eventualmente, nós já devíamos ter feito esse caminho para não termos que reagir agora. Porque claro, aquela zona, como diz bem o Sr. Presidente da Câmara, tem todas as restrições ambientais possíveis. Tem todas as restrições ambientais possíveis... REN, tudo. Tá tem bem, tudo. Mas, seja, e se nós tivéssemos...
Nós construímos um aeroporto, vamos construir um aeroporto no sítio e alterou-se tudo.
Se nós tivéssemos na revisão do PDM que fizemos em 2014, previsto que aquele ou outro espaço deveriam servir para o acolhimento de determinado tipo de investimento público e privado...
E há mais casos desses aqui na... Claro, há mais zonas prioritárias.
Muitas mais. Se na alteração do PDM já tivéssemos feito essa...
Já tivéssemos feito o passado. Está bem?
Não é uma questão de discutir o passado. É uma questão de... percebermos o que é que o município tem feito ou não tem feito. E há responsáveis políticos pelo que está feito e pelo que não está feito.
Eu não estou aqui a defender... Espera aí.
Carlos Pedro, se eu não me choca nada que tu não tenhas interesse em pensar nos erros cometidos no passado. Nós estamos a falar do passado há 20 anos.
Mas é que eu não disse...
Agora, do meu ponto de vista,
espera,
é importante...
Vamos aqui um ponto.
Do meu ponto de vista, é importante nós percebermos que todas estas restrições poderiam ter sido já levantadas se nós, na alteração do PDM, já tivéssemos previsto que, em determinadas zonas, queremos acolher investimento público e investimento privado virado para a ria. E não precisávamos de passar, e o investidor privado não precisava de passar por este calvário de longos anos até poder concretizar este projeto, se nós já tivéssemos feito este trabalho, que nunca o fizemos, para enquadrar devidamente estes projetos. Porque há aqui questões ambientais que é preciso salvaguardar, e que nós vamos procurar salvaguardá-las em reação e não com um planeamento estratégico para trás. Porque aquela zona, eu acho que é importante para o município que acolha este investimento, mas não a qualquer custo. É importante que as questões ambientais sejam salvaguardadas. Depois há ainda outra reserva da qual ainda não falei, que nós temos em relação a este projeto, que é a de não percebermos ao dia de hoje, e para aquilo que o município já está a apostar no projeto em termos de trabalho, era importante que já percebêssemos, que é percebermos qual é a viabilidade financeira e económica do projeto.
Porque... Um projeto privado não tem nada a ver com ninguém.
Tem. Município, se o projeto se concretizar e ao fim de um ou dois anos falir, sim, o município fica com uma torre de 120 metros no seu território. Portanto, o município tem riscos.
Não,
o acolhimento deste investimento privado...
Tem que salvaguardar, como é evidente.
Claro.
Quando nós
avançamos para um processo de relevante interesse público municipal, já devíamos estar salvaguardados. E qual é a salvaguarda nesta fase? É conhecermos o plano de viabilidade económica ou financeira para termos essa salvaguarda, de percebermos quais são os riscos para o município. Quais são os riscos para o município? Porque a verdade é que há muitas histórias por esse país fora, de investimento privado, sem a devida viabilidade financeira e económica, que depois resultam em estorvos para o território.
Nomeadamente o Estádio de Aveiro, que foi o maior estorvo que alguém fez de não estudar a viabilidade, e está lá e estamos todos a pagar. E foi obra também relativamente...
Por isso recente. É que é importante percebermos erros do passado, para não os repetirmos
claro,
no futuro.
Mas é que
não gostas de falar no passado, mas afinal ele até é importante.
Eu não disse que não gostava, mas é que eu não disse nada disso. Está gravado, a gente consegue ver que eu não disse que gostava de falar do passado. Eu disse que não nos podemos focar só no passado. E dito isto, quer dizer o seguinte, esta história da torre, ela é, o Sérgio está a falar disso como se estivesse décadas. É que, e eu não ando aqui a dormir, soube há dois ou três dias disto. Portanto, é uma coisa que é tão nova, tão nova, tão nova. Já se cria viabilidade económica, já se cria... Ninguém há 3 anos ou 4, nem provavelmente o Sérgio, eu não, teria idealizado que alguém se lembrasse que ia pôr ali uma torre naquele sítio. Aquele sítio estava completamente apagado. Eu não sou acéfalo de alguém se lembrar de colocar ali uma torre de 150 metros ou 120 metros. Portanto, era uma coisa que eu não estou aqui a defender ninguém, mas estou a dizer que era uma coisa que seria, no meu entendimento, que aparece agora alguém que se lembra, um privado qualquer, se lembrou, vamos ali fazer uma torre. Era uma coisa que, para mim, estava fora de uma hipótese possível dentro de um conjunto de hipóteses de serem feitas. Aliás, tu próprio disseste, Carlos, que até a ideia era para o Odinom, mas por causa da base aérea é evidente que não pode-se pôr ali uma coisa com 150 metros por causa dos aviões. E, portanto, mudaram-na de sítio. Concordo, é evidente que o Sérgio, toda a gente concorda que a gente tem que aprender com os erros do passado, etc, 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 que os erros do passado servem para a gente precaver o futuro. Isso eu acho que não há ninguém de nenhum partido, nenhuma área política ou não política que não concorde.
Dizê-lo é fácil, praticá-lo é que é mais difícil.
Está bem, estou a dizer que em tese não há ninguém que não concorde. Agora, a questão, por exemplo, quando eu disse que era fácil mudar o PDM, é evidente que é fácil, havendo concordância entre pessoas, embora...
Isto não depende só do nível político municipal.
Certo, mas embora o Giro Cassolo disse muito bem aquela zona, é sensível por um conjunto de razões, algumas das quais também não são verdadeiras, que é, por exemplo, hoje em dia, houve uma altura, as pessoas estavam preocupadíssimas com as cegonhas e com um conjunto de com os patos bravos, etc. Neste momento já são uma praga, quer dizer, eles não saem de cá, já não migram, as cegonhas já não migram, os patos bravos estão ali a renascer nas marinas todas e as pessoas dão-lhe comida e aquilo é patos que já nem fogem. Portanto, aquilo que é a fauna e a flora natural, ela está espalhada pela rio toda, não seria por haver ali alguma coisa com 120 ou 150 metros que iria, claro que depois há os ambientalistas, que são alguns que são mais fanáticos e mais dogmáticos, que serão contra, mas nós temos um caso, e vai para a frente com certeza, que é o novo aeroporto de Lisboa, que está no pior sítio, e nós tivemos naquele estudo, e pronto, era para ser ali, portanto, era para estudar aquele sítio, onde temos também uma zona deste tipo, não é?
Um estuário.
Um estuário, onde milhares de árvores, e o grande problema que havia, e que foi levantado pela Agência de Proteção do Ambiente, já era o perigo das aves, mas era o perigo das aves para os aviões, não era ao contrário. Pois houve ali duas leituras diferentes. É que, com tantas aves, a probabilidade de entrar uma ave por uma turbina de um avião, por um reator, era grande e o avião caía. Portanto, mas, além de ter sido mudado, com certeza, o PDM, que se não se podia fazer ali um aeroporto numa área protegida, com milhares de... Não é com estas, é com muito mais aves do que estas, e é um aeroporto com não sei quantos aviões por minuto a pousarem, houve vontade política de o colocar ali, independentemente dos resultados do estudo, já fizemos não sei quantos estudos com vários sítios e aquilo é que ficou. Porquê? Porque o governo decidiu que era ali. Porque, posso estar a entrar em pormenores, havia outros, 3 ou 4 locais, mas foi ali. É ali que vamos colocar o aeroporto. E o aeroporto vai arrancar ali. Com toda a certeza que vai arrancar naquele local. Claro que há de haver, e tem que se fazer, e aqui também, se houver essa torre, medidas mitigadoras para minimizar os danos para a fauna e para a flora. Portanto, acho que a transparência é importante, sabemos o máximo possível do que é que vai acontecer, mas não consigo, eu acho que sendo um investimento privado, ou tem autorização ou não tem autorização, ou é legal ou não é legal, e depois esse é um risco E o que o executivo tem que fazer é garantir que, porque os outros se vão lá fazer um investimento, não vão lá meter 5 milhões sem fazerem bem as contas. Ao contrário das autarquias e da malta, muitas vezes ligadas à política, podem fazer as asneiras que alguém paga. Quando é um privado, faz bem as continhas.
Não é o que a história recente nos tem mostrado.
Não estamos a falar dos bancos. Os bancos é uma coisa à parte, mas...
Há por aí uns esqueletos de hotéis e de fantasmas,
normalmente estão alavancados em financiamentos europeus, em que a malta só mete 10% ou 15% e depois vai buscar 80% e avança com umas coisas. E depois também acontece que é natural, porque quem vai à guerra vai e leva...
Correm mal.
Não, há de vez em quando projetos correm mal em privados. Há de vez em quando. Muitas vezes, não é?
Esta dialética que a direita muitas vezes usa de que o investimento privado é bem planeado, que no privado está tudo bem e de que no público é que se fazem as asneiras, é uma coisa que facilmente desmontável pela nossa história recente. Mas eu nem me quero centrar aí. Eu só quero deixar claro dois ou três pontos. Um município... O município tem apesar disto ser um projeto privado, o município tem uma taxa de esforço de envolvimento neste projeto que exige também algumas salvaguardas. Há um envolvimento político, não é? A votação na Câmara e na Assembleia Municipal do relevante interesse público municipal para ser chancelado pelo Governo e por todas as entidades desconcentradas, CCDRs, a Agência Portuguesa do Ambiente, ser chancelado por todas essas entidades e pelo Governo, para que o investimento possa concretizar-se.
E vai exigir tempo e
horas de trabalho. Há uma alteração do PDM na qual o município tem que se envolver tecnicamente, despender de recursos para fazer essa alteração do PDM, na interlocução com as entidades para garantir que a alteração do PDM vinga, ou seja, nós vamos desproteger aquele território, desproteger entre aspas, vamos desproteger aquele território usando recursos públicos, técnicos e políticos para garantir que possa ali concretizar-se um investimento privado. Portanto, no entendimento do Partido Socialista, é de todo justo, até para evitar problemas no futuro, é de todo justo que, quando começamos este processo, saibamos que nos estamos a envolver, do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, a gastar recursos públicos, a investir recursos públicos para garantir o investimento, é preciso que saibamos que estamos a investi-los para alguma coisa que corra bem. E não estamos a falar de um investimento sem impactos no território. Não estamos a falar de um investimento que, se não resultar, não tem impactos negativos no território. Pois claro que tem. Porque é completamente diferente ter uma torre de 120 metros no nosso município que funciona do que uma que, ao fim de 2, 3 anos, deixa de funcionar porque o projeto não é rentável. E nós, da parte do Partido Socialista, aquilo que achávamos essencial nesta fase, e se não é possível, não sei o que mais será, um estudo de viabilidade financeira e económica. Porque dizia o Carlos, e bem, ninguém avança para um projeto destes se não tiver, eu espero que seja assim, ninguém avança para um projeto destes se não tiver a certeza que vai correr bem. Ora, se tem a certeza que vai correr bem, é porque o fundamentou em estudos. Se o fundamentou em estudos, que nos dê a conhecer. Porque da parte dos autarcas do Partido Socialista, nós não os conhecemos e por isso é que achamos que nos falta essa peça para estarmos verdadeiramente confortáveis com o projeto. Porque rentabilizar 5 milhões de euros de investimento com um restaurante e um mirador não é propriamente fácil. Portanto, nós precisamos de perceber como é que se vão rentabilizar 5 milhões de euros de investimento com um restaurante e um mirador.
Ainda não sabemos. Mas também nós vamos fazer...
E já estamos a abdicar, já estamos a investir tempo, recursos técnicos, recursos políticos numa coisa em que não temos a certeza se vai dar certo. De nossa parte, não temos a certeza se vai dar certo. Eu acho que estes exercícios devem ser feitos com seriedade, com rigor, também da nossa parte.
Para fechar, Carlos.
Ora bem. Eu tenho aqui alguma dificuldade em perceber no todo o discurso do Sérgio pelo seguinte, porque é assim, eu tenho que medir aqui algum bocadinho as palavras, porque o que eu vou dizer não é muito complexo, mas para não ser mal interpretado, que é, muito bem, nós entendemos, eu entendo e toda a gente acho que percebe que o PS gostaria que neste aspecto houvesse mais transparência sobre uma coisa que eu desconheço, ainda nem pormenor, nem em geral, nem em detalhe, não sei se há uma torre, pronto, há uma ideia de alguém fazer uma torre, provavelmente uns apartamentos.
Sim, mas o teu partido está representado na Assembleia Municipal, tens lá um deputado que teve acesso ao processo.
Está bem, mas agora estou aqui eu.
Pronto, mas estás a representar o teu partido, não estás aqui a representar a ti próprio. Se não tens conhecimento da matéria, devias ter. E tinhas possibilidade de ter.
Desculpa, mas é que tu não és um moderador, portanto eu nem sequer te vou responder porque não tens nada a ver com esse assunto. Eu posso vir para aqui sem ter falado com ninguém, que é o caso.
Claro.
É um problema meu e do partido que me deixa cá estar, não é o problema do PS que te deixa cá estar a ti. Portanto, vocês escolhem quem querem para estar aqui. Dão-vos diretrizes para estar aqui. Claro. Eu tenho a liberdade de vir para aqui sem nenhuma diretriz, conhecendo o que eu quero, dizendo o que eu quero.
E as pessoas também têm o direito de saber que tu só não sabes porque não queres.
Exatamente. E estou aqui porque assim sou um livre pensador sobre uma matéria e não tenho dogma sobre o assunto como tu tens, que ficou aqui muito claro. Porque se há coisas que são feitas pelo PS, que não têm viabilidade nenhuma, que não têm viabilidade, não foram estudadas, ultrapassaram todas as regras do sistema que deviam ter sido controladas, nomeadamente todos estes problemas que temos hoje, da banca, da supervisão, etc., tudo, malta do PS, que eu não me lembro, esqueci-me, não sei o quê, ninguém sabe nada, tirando o Berardo, que ainda se lembra de umas coisas e que não mente. E temos algumas coisas, como, por exemplo, desassessoramento da Ria, 40 milhões. Ninguém faz.
25.
25, ou 30, ou 40, 25. Eram 40. Na altura, o projeto inicial, seja o 25, como é que tu vais rentabilizar isso? Quem é que fez as contas? Não há contas nenhumas que consigam fazer isto. Portanto, o que está aqui em causa...
É misturar alhos com bugalhos.
Não é misturar alhos com bugalhos, estou a dizer, ai, como é que se vai rentabilizar 5 milhões? Epá, quem vai fazer o projeto e vai lá meter o dinheiro? É que tem que fazer essas contas. Não é o PS. Eu há bocado não disse, e o Sérgio estava a dizer que eu disse, ou a direita diz, que os projetos, que as empresas privadas é que se gerem bem e as públicas não. Eu tenho, posso dizer aqui com toda a clareza, porque é assim, que ao contrário de quem está no setor público ou nos órgãos públicos ou nos órgãos de governança, eu em qualquer operação que se faz na banca eu dou uma voz pessoal. Quer dizer o seguinte, se a empresa não pagar, pago eu. E isto muda tudo. É que esse é o fator de risco, é que eu não posso ter ideias. Assim, pode pedir, posso, mas depois tem que assinar um documento, que é uma liberança, que é um documento executivo, que se executa. Executa-se com tudo que eu tiver, fica lá envolvido, não é? A não ser que eu seja, e não posso fazer isto, porque já nem sequer é permitido que andar a distribuir património para outros para não ter nada em meu nome. Isto, hoje em dia já se pode ir 10 anos para trás, se houver uma manobra desse tipo, não há maneira de fugir às responsabilidades. E portanto isto muda muito a visão de quem, vamos chamar-lhe direito, não interessa, mas de quem está no setor privado, quem está no setor público. Eu não disse aqui que no setor público as coisas funcionam todas mal. Nunca disse isso. Até nem acho. Há coisas que funcionam bem, outras que funcionam mal. Como no privado é a mesma coisa. Há gente... Há corrupção no privado como há corrupção no público. Agora, o que nós sabemos, ainda não tinha sido um estudo, o grande problema de Portugal é a corrupção e 50% está nas autarquias. Ponto final. Pronto. É um facto. Nem é que nem tem discussão. É um facto estatístico que é assim. Relativamente àquilo que estamos a discutir, é assim. É evidente que pode haver aqui algum pequeno esforço da Câmara neste aspecto, ou do Executivo, em alguns custos, mas o custo-benefício, se esta coisa se vier a conseguir fazer, eu acho que é bom para todos. E o Sérgio também começou por dizer que sim.
Sim.
Que se for feito, acho que ficamos todos contentes, digo mesmo em particular os cidadãos da Gafanha da Nazaré. Porque ficam ali com um local de lazer, com o parque, eu não conheço os detalhes, o parquezinho para as pessoas pararem, para os meninos brincarem, com restaurantes, com bares, e uma zona que vai fazer a continuidade do espaço entre Aveiro e Ilhavo e depois
Praia da Barra e a Costa Nova e as Gafanhas. E, portanto, porque depois a partir dali já é também, mesmo para as pessoas que são um bocadinho mais, enfim, preguiçosas, entre ir dali até à Barra de bicicleta ou a Ilha, já estamos a falar, já não é aquela volta tão grande e, portanto, já vai permitir até, de alguma forma, que a tal mobilidade suave, que também deve ser, enfim, debatida e vendida e discutida há muito tempo, ainda não se implementou, porque não está implementado. Não está. É outro problema que nós temos aqui que não funciona.
Meus caros, simbolicamente, esta torre dá para, e é mesmo simbolicamente, para olhar de cima para baixo para os territórios, Aveiro, Ilha, Vogafanha, isto nem de propósito, por causa da discussão dos lixos, é mesmo preciso quase subir como um drone para olhar para o que se foi passando nestas duas semanas, lançamento de concurso em Aveiro, uma adenda ao concurso que tinha terminado há um ano, com uma mudança de operadora. Ilha está a passar agora pelo processo na sua fase de preparação para o concurso, começando agora pelo Carlos Pedro. Ficou surpreendido com esta, digamos assim, troca de palavras que se deu entre Aveiro e Ilha a propósito dos lixos? Acha que Ilha está a transmitir aqui uma ideia de que quer aprender com Aveiro para evitar algum erro? Será isto?
Bem, eu não consigo ler entre linhas os pensamentos e as palavras dos outros. É evidente que quem tiver um processo mais avançado sobre, enfim, sobre a recolha de lixos, etc., e sobre essas coisas todas, deve aprender, toda a gente tem que aprender com quem está mais bem preparado. Eu não sei se a Aveiro está mais bem preparado que Ilhavo sobre esta questão. Tenho algumas dúvidas.
Pelo menos já é à frente, não é? Já tem em execução o contrato.
Não, mas isto tem a ver, isto não tem nada a ver com o que estou a dizer. Uma coisa é estar mais à frente da execução do contrato. Outra coisa é ser mais hábil na recolha e no processamento dos lixos e separação. Eu acho, pelo menos ali na Gafanha, que é onde eu conheço melhor, o sistema está bem montado. Temos os ecopontos muito perto, ou seja, há ecopontos, sei lá, de 300 e 300 metros, mais ou menos.
Os ecopontos não entram no caderno de encargos deste concurso. Os ecopontos são um contrato à parte.
Sim, mas estou a falar da questão dos lixos. Em geral, há caixotes de lixo relativamente perto de costa da gente. Na minha rua tenho, num pequeno pedaço de, até ao semáforo, tenho dois caixotes de lixo. Um em frente à minha casa, outro 50, 100 metros mais à frente. 200 metros à frente tenho um ecoponto para separação daqueles semi-enterrados. Acho que há uma boa prática das pessoas, pelo menos ali estou a falar da minha vizinhança em separar os lixos. Acho que isto podia ser mais avançado no sentido em que, já falámos aqui uma vez, acho que há dois anos, em que houvesse um cashback das pessoas que, houvesse um cartão de cidadão, um cartão em que a pessoa que colocava, não é, com o ponto, tivesse de alguma forma uma que isso fosse revertido nas suas taxas municipais de pagamento, não é? Porque se para, ao contrário dos que não se param. Portanto, se for ao ecoponto para garrafas, passo o meu cartão e eu fico sinalizado como coloquei lá garrafas, os plásticos, etc. Podia haver aí uma aprendizagem com outros sítios, que quer Aveiro, quer Ilhavo. Agora, penso que se estamos a falar na questão da privatização ser um serviço privado ou ser um serviço camarário, eu não tenho nada contra que seja privado. Agora temos que fazer é contas, é saber quanto é que isso vai custar, se o executivo tem meios próprios que permitam fazer. Eu tenho, há uma coisa que eu estou certo, é que, pelo menos na minha rua, é um relógio suíço a hora em que vou recolher o lixo, que é às 7h05, eu ouço o carro que para e despeja, portanto, tirando às vezes ao domingo, mas muito raro, em que o caixote atinge o limite de estar quase cheio, não é, acho que nunca vi, tem alguém que põe uma cadeira, uma coisa à volta daquilo estar virado ou com lixo a mais, portanto, não estou a ver a grande.
Portanto, a questão para si é mais do que o preço, a questão da qualidade é...
É da qualidade e também de uma coisa que eu acho que não é feita, pelo menos não tenho conhecimento, porque haja uma educação para a cidadania, que é para as pessoas perceberem o que é um ecoponto, que aquilo é para pôr garrafas e para não é para pôr plásticos, esse tipo de coisas que os meninos na escola provavelmente aprendem, mas que os adultos, alguns não sabem e outros não querem saber, e portanto tem que haver aqui uma interação entre o município e os municípios no sentido dessa aprendizagem
para que é que serve a reciclagem, para que é que serve a separação dos lixos, para onde é que eles vão, o que é feito, para as pessoas perceberem porque é que estão a separar, para evitar, só para fechar, o que aconteceu aqui há uns anos, já foi há longos anos, espero que agora não aconteça, que as pessoas andavam a separar o lixo e depois era todo junto outra vez. O que depois revolta quem andava todo, enfim, a pensar que estava a fazer uma era para treinar. Nos inícios dos ecopontos funcionou-se muito. Não estou a dizer que era aqui. Eu sei que era em geral no país em que as pessoas separavam para depois voltar-se tudo a juntar. Era um processo. Vamos ver se as pessoas aprendem com isto. E não foi explicado às pessoas que era um piloto. E quando as pessoas deram conta do que é que andavam a fazer, sentiram-se parvas. Então andam a separar para depois juntarem. Eu não sou nenhuma criança que anda a fazer legos. Não é preciso. Explicava. Vamos explicar. Vamos fazer. Estamos num projeto piloto durante um ano e a seguir vamos separar.
Sérgio Lopes, estamos perante um ato político, este, o lançamento deste concurso, que é de alguma relevância, porque isto já são décadas sem qualquer concurso.
Sim,
é mexer com um setor sensível.
O serviço que é prestado no âmbito de um concurso lançado há 20 anos. Portanto, é um contrato de 20 anos. Mas para não misturarmos as coisas e para esclarecermos bem as pessoas sobre o que é que está em causa, aquilo que está em causa, nós temos... ficaremos com três prestações de serviços a este nível. Esta que estamos a lançar, que diz respeito à recolha do lixo, à limpeza urbana e à gestão do ecocentro, que é uma coisa que se junta a esta prestação de serviço. Duas coisas diferentes fora deste concurso é a gestão dos ecopontos, que é um contrato com a ERSU, que não tem nada a ver com este assunto de que estamos a falar, e a limpeza do areal, que é um contrato com a Suma, num concurso lançado há uns anos, que é um contrato à parte. Há câmaras que têm, no concurso que nós vamos agora lançar, por exemplo, a limpeza do areal englobada, nós deixámo-la, não a vamos incluir. E, posto isso, a análise que o Partido Social, porque já temos um contrato em vigor e não quisemos descontinuar. E porque ele, de acordo com aquilo que a maioria PSD diz, tem um preço de prestação de serviço competitivo. E, portanto, teríamos, de acordo com aquilo que a maioria PSD diz, teríamos perdas financeiras se descontinuássemos aquele contrato. Aquilo que o PS, com as suas limitações técnicas, porque não somos autarcas em regime de permanência e, portanto, não temos nem o tempo nem os recursos técnicos para uma análise mais profunda. Aquilo que nos foi permitido analisar, nós concluímos como base de partida que o preço base definido, 13 milhões de euros, era um preço base alto, porque comparámos com várias autarquias com concursos lançados com cadernos de encargos semelhantes, obviamente que do ponto de vista técnico pode haver ali alguma diferença, mas com cadernos de encargos semelhantes, e aquilo que concluímos era de que o nosso preço, em função do o preço por habitante ou o preço por metro quadrado, havia comparações com autarquias em que o preço por habitante era o dobro de outras autarquias.
Desculpa, que eu não estou por dentro. 13 milhões por...
13 milhões de preço base. Por 8 anos. Por 8 anos. Peço desculpa, não referi o tempo. Por 8 anos. E, portanto, como base de partida, e por comparação aos outros municípios, e também por comparação ao preço que nós estamos a praticar neste momento, ao custo que temos com estes serviços, o preço base pareceu-nos alto. Para termos uma ideia, não foi a única comparação que fizemos várias, mas como Aveiro é mesmo aqui ao lado, Aveiro, que tem 200 km quadrados e 70 e tal mil habitantes, portanto quase o dobro, lançou o concurso pelo mesmo preço base, mais ou menos com os mesmos serviços, excluindo aqui a gestão do ecocentro, que é uma peculiaridade nossa. E nós não temos a limpeza do areal incluída neste preço base, o que justifica, se tivéssemos, pareceria um preço normal. Mas pronto, no exercício de pedido de esclarecimento à maioria PSD e ao Sr. Presidente da Câmara, na reunião de Câmara, encontramos algum conforto no sentido de nos garantirem que o nosso caderno de encargos é muito exigente, é exigente acima da média, e de que partem de um princípio com o qual nós concordamos também, de que é este serviço deve ser bem prestado. Claro. E uma boa prestação do serviço exige também, da parte de quem o compra, uma disponibilidade para pagar bem. Este concurso, o mercado define o preço, mas tem sempre a limitação do preço base, não é? Porque depois as empresas concorrem tendo em conta a base de partida e não apresentam preços absurdos, até porque há regras da contratação pública.
Mas foi dito
pública.
Que é um concurso que vai qualificar os candidatos, não é?
Sim,
vai escolher...
exatamente. Até porque há regras da contratação pública que desqualificam candidatos que apresentem preços normalmente baixos. Havemos de adjudicar isto por 11 milhões, eventualmente, percebendo as dinâmicas dos concursos nas outras autarquias, os concursos que nós próprios fazemos noutro tipo de serviços. O preço base é um ponto de partida, okay. Não há de ser por 13 milhões que nós havemos de adjudicar aquele preço. Agora, aquilo que nós concluímos, é de que este preço base, ainda que elevado, pode eventualmente justificar-se. E por isso sentimos-nos à partida confortáveis com a definição do caderno de encargos e do preço. Sendo que aquilo que se exige por este preço ao prestador de serviços que ganhar o concurso é que, de facto, desenvolva a prestação de um serviço excepcionalmente perfeito. Porque a Câmara de Ilhavo, se compararmos com o território da região e até o território nacional, está a pagar muito bem a prestação, propõe-se a pagar muito bem a prestação deste serviço. Portanto, o prestador de serviços não tem razão para não prestar um serviço de excepcional qualidade, e é aquilo que temos que exigir à empresa que ganhar este concurso.
E já agora, na dimensão política, porque se criou aqui uma espécie de um mal-estar por causa das declarações em Ilhavo para justificar, digamos assim, o trabalho de base para este concurso, havia razão para algum melindre em Aveiro?
Cada um melindra-se com o que quer, não consigo perceber essas minuências da política, com melindres, por palavras ou por opiniões. É como eu estar aqui a falar com o Sérgio e ficar melindrado com ele, ou ele comigo, porque eu disse uma coisa qualquer, ou ele me disse uma coisa qualquer, não fico nada melindrado. Só faz parte da vida, não é? A pessoa diz uma coisa qualquer, não há nenhuma chatice. A seguir vamos tomar um café, se ele quiser, ou se eu quiser, ou se tivermos tempo, ou se nos apetecer. Portanto, há coisas da política que eu não percebo, e uma delas são os melindres. Estou fora de melindres.
Mas é que os melindres aqui, e já agora deixem-me introduzir também esta questão, acaba por ter aqui algum interesse extra, porque o cidadão em casa ouve falar que a Aveiro fez um concurso há um ano, que Ilhavo faz agora, para a eletricidade fazem em conjunto, para o lixo cada um faz por si.
Mas aí não é um melindre. O cidadão o que tem que perguntar é porque é que eles não se entendem, sendo conselhos contíguos, não fazem coisas que já discutimos aqui na última sessão, que podiam partilhar, que há recursos.
Eventualmente é um serviço em que é depois difícil quantificar o que é que cada um tem que pagar.
Ah, claro, exatamente. Mas também seria...
Era provavelmente possível. Os serviços em que isso é virtualmente complicado.
Mas eu até estava a falar aqui como estava a receber.
Já é complexo lançar o município lançar o concurso. Imaginemos o que seria um consórcio de municípios lançar este concurso.
Não, mas eu não estava a falar desse aspecto. Estava a falar dos cidadãos quando eles, por exemplo, nós discutimos aqui há 15 dias a questão... Porque é que alguns, estamos a falar até de recursos culturais, os centros culturais, porque é que eles não foram partilhados e não há agendas partilhadas e depois há repetições de uma coisa que aconteceu e depois acontece em Aveiro, etc. Relativamente ao caderno de encargos, eu tive no outro dia acesso aos concursos todos, normalmente que estão bem feitos, concursos públicos, têm um preço base que não pode ser ultrapassado, que ultrapassar o preço base é eliminado, está fora, e depois tem uma cláusula, tem milhares de cláusulas quando é bem feito, mas tem uma que é o chamado preço normalmente baixo, e depois tem aquilo que chamam as penalizações aos contratos, que é, imaginemos no lixo, se houver, sei lá, por cada dia em que o lixo não seja levantado, devia ter sido levantado, desconta Y, desconta K, por aí fora. Eu não teria concorrido, e já agora posso depois mandar ao... ao Sr. Presidente da Câmara de Aveiro e de Ilhavo um concurso no País Vasco. Foi o concurso público mais bem desenhado que eu vi, porque não definia o preço anormalmente baixo. Usava uma regra muito inteligente que eu nunca tinha visto, que era: são eliminados do concurso todos aqueles que se afastarem mais de 10% da média de todos os concorrentes.
Essa regra já existe na nossa contratação pública.
Os 10%?
Este concurso,
então quer dizer
o preço
que ninguém...
O preço normalmente é considerado preço normalmente baixo em todos os concursos da Câmara de Ilha. É considerado preço normalmente baixo aquele que se desviar...
Sim.
15% abaixo da média dos preços apresentados.
Então pronto, então está...
Já existe então, em Portugal, então, já, não é preciso ir ao País Baixo.
Não, mas naquele concurso, os que eu tenho participado cá em Portugal têm, cabe ao júri definir o que é preço normalmente baixo. Não está definido no contrato se é 10, se é 15. A partir do momento em que eu ponho uma percentagem, toda a gente vai ter que ter muito cuidado a fazer contas, porque ou é caro demais ou é baixo demais. Se afastar mais que 10%, portanto, toda a gente vai fazer as continhas, quantos quilómetros tem que fazer, quantos caixotes tem que levantar, quantas pessoas tem que contratar, e portanto, ele auto-salvaguarda-se o contrato, com os 10% ou com os 15%, não há risco nenhum, nem é caro nem é barato. O preço base é que, aí, posso concordar, não conheço se 8 milhões, se 13 milhões ou 12 milhões, é muito ou é pouco, porque também não podemos comparar os territórios só pela área. Tem a ver com a orografia, tem a ver com o número de ruelas que tem que se passar, tem a ver com o tipo de estradas, tem a ver com o tipo de pavimento, quer dizer, não é só porque Aveiro tem 200 km².
Bem, mas o nosso até é um concelho relativamente fácil a este nível, porque é um concelho com muita continuidade urbana.
Sim, mas pode
não
ter
é
mais
um concelho com dispersão, como outros concelhos o são. Ou seja, até desse ponto de vista, o preço nos pareceu elevado, porque o nosso concelho não é um concelho disperso. É um concelho que tem muita continuidade urbana.
O que é importante, eu concordo com o Sérgio, é assim, tendo em conta que o lixo, os resíduos, mas falar de sólidos, o chamado lixo, é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada e bem tratada, porque é uma coisa que tem uma influência enorme na qualidade de vida dos cidadãos e, portanto, é uma coisa que eu, como munícipe, estou disposto, enfim, a que isso esteja bem feito. E se está bem feito, tem que ser bem pago. É preferível pagar o preço justo para aquele trabalho, de maneira a garantir que nós não temos à porta de casa tudo espalhado cheio de lixo,
claro.
O que podia acontecer em sítios em que fizeram um contrato espetacular porque era mais barato e depois o serviço era uma porcaria. Portanto, se o preço for um pouco mais alto que o da Aveiro e o resultado der que temos as ruas todas limpinhas, sim senhor. Agora, o que não pode acontecer é o contrário, é pagar mais para um serviço pior,
sim.
Em que muitas vezes acontece.
Sim.
E depois não há salvaguardas, e os contratos é que têm que ter a tal salvaguarda até de exclusão do fornecedor, que há de, com certeza, está no contrato, em que condições é que o serviço, sem penalização, é liminarmente o fornecedor afastado e substituído por outro, porque está em segundo lugar, ou abrir outro concurso muito rápido, porque uma coisa destas não pode estar muito tempo sem contrato.
Bem, há sempre riscos associados a isso.
Sim, mas tem que ser instantâneo, não pode haver uma coisa que fique um mês, não é? Como aconteceu... Como
essas coisas nunca esse tipo de cenários depois nunca se resolvem amigavelmente.
Enquanto as partes não se resolvem, o lixo...
É bom de evitar.
É bom de evitar, mas enquanto as coisas não se resolvem, porque o lixo acumula-se. Não é? E, portanto, não pode, tem que haver uma solução logo. Tem que haver um plano B, para o caso de uma coisa não funcionar, alguém deve haver, por exemplo, não sei se existe...
É prorrogar os contratos. Mais não. Algum tempo.
Não, claro, mas enquanto se vai arranjando o outro, não é? Porque o lixo não pode ficar espalhado. É como, sei lá, se houver a greve de vez em quando, como o Estado faz muitas vezes, que é, como é que chama? Requisição pública, quer dizer, há coisas
civil.
Que não podem ser civil, quer dizer, não podes ver os médicos fazer greves todos ao mesmo tempo. Que se fizerem, venham cá, meia dúzia deles, ou 50%, para garantir o serviço.
Meus caros, estamos quase a chegar ao meio-dia. Falou-se muito também, outra vez, de descentralização nesta última semana, a propósito dos dossiês. Se vos pedisse agora, aqui em 2-3 minutos, uma leitura assim mais abrangente sobre este meio-ano, o que é que podemos dizer?
Aquilo que neste momento está em cima da mesa para análise é... já é possível saber em 2020 que competências a Câmara Municipal se predispõe a desempenhar. E nós achamos que o resultado é muito pouco ambicioso, porque a Câmara em 15 das áreas que estão em que podia assumir competências, assumiu em 7. E há aqui, no nosso entendimento, falta de ambição da parte da maioria PSD no que diz respeito a ter mais competências para fazer mais coisas pelo município, sendo que algumas das áreas são particularmente relevantes, como a proteção animal. Na justiça também há tarefas que o município poderia desempenhar do ponto de vista dos programas de sensibilização para comportamentos desviantes, para os julgados de paz, para o combate à violência doméstica, na área da saúde, na gestão dos equipamentos de saúde. Quer dizer, estas competências são algumas das que a Câmara se recusou a assumir para 2020. E é uma recusa por opção política. Porque se há caso paradigmático que nos permite perceber que há uma opção política em recusar determinadas competências e aceitar outras, se há caso que torna claro que aquele queixume de que ainda não estão criadas as condições, ou de que não temos informação suficiente, ou de que não sabemos se vamos ter recursos, ou de que não sabemos se nos vai ser transferido o dinheiro, esse tipo de queixume do Presidente da Câmara é uma cortina de fumo para uma opção política clara de, em algumas áreas, querer assumir e noutras não querer porque não quer ter a chatice de gerir os equipamentos da saúde. Porque, por exemplo, na área da educação, a Câmara aceita as competências e bem no nosso entendimento, mesmo queixando-se de que ainda não tem toda a informação. Na área da saúde, a Câmara recusa competências, queixando-se igualmente de que não tem toda a informação. Ou seja, o queixume de que não há informação não serviu de argumento para rejeitar a educação. Não, teve uma opção política clara de querer assumir aquelas competências. Na área da saúde teve uma opção política clara de não quer assumir aquelas competências. E, portanto, não adianta o Presidente da Câmara autoproclamar-se um homem da descentralização que é um adepto da descentralização e de que quer que o município faça mais coisas aos serviços dos cidadãos, porque a verdade é que quando tem a oportunidade, na maioria das competências diz que não. Na maioria das competências...
Sendo que está obrigado a dizer que sim, não é?
Sendo que, a partir de 2021...
Vai ter que ser.
Vai ter que ser e... perdeu a oportunidade de, ao longo deste tempo, introduzir aprendizagens na estrutura para que depois, quando for à séria, de forma obrigatória, a estrutura já estar treinada, preparada.
Mas é que isto tem,
para assumir
isto,
as
mas isto tem uma leitura política, para mim, muito simples, que é o Executivo está mais ou menos treinado para algumas coisas, nomeadamente o parque escolar. Pronto, está rotinado aquilo, é mais uma rotina que a Câmara e que o Executivo têm tido sempre nas suas mãos e, portanto, está mais ou menos... É uma área que entre aspas, controla e está habituado. Nós vamos ter eleições daqui a pouco tempo, não é? E, portanto, depois deste problema, quando vier o problema em 2021, se o PSD ganhar, depois logo se vê, mas ganham-se mais 3 ou 4 anos. A questão é, isto já foi aqui discutido, sei lá, há meio ano atrás, quando essa questão surgiu, porque já há perto de 10 anos que se podiam ter começado a assumir essas competências e foram sendo empurradas com a barriga, tal, até ao momento, que é 2021, é que já não se pode empurrar mais. E seria de bom senso, porque é evidente que é um processo novo, as pessoas tiveram tempo para ir introduzindo e se adaptando, não quiseram, este Executivo não quis, aceitou aquelas que já lá estava, outras que achou que era mais complicado, não quis correr o risco de correrem mal antes das eleições, a minha leitura é esta, correr mal, e portanto adia até ao limite de não poder adiar, porque depois já está. Agora há aqui um problema que é diria, intelectual, que é, não vou dizer de honestidade intelectual, mas é assim, os municípios todos andaram a pedir a descentralização e a autonomia. Sempre. Toda a gente quis isso. E depois, quando lhe dão, depois não a aceitam. Parece que aquelas pessoas que dizem, olha, agarra-me que senão eu bato-te. Não é? Agarrem-me, mas para se a gente não agarrar, a pessoa não vai bater no outro. Eu acho que é uma vergonha. Mas isto não é só aqui. Isto aconteceu, foi quase generalizado em quase todos os municípios, não quererem assumir. Portanto, havia um pedido, uma coisa que as pessoas achavam que nunca ia acontecer. Então, estavam sempre a pedir. Ah, depois não há autonomia, não há descentralização, depois Lisboa é que manda e tal. Depois alguém diz, pronto, ok. Foi como a história do António Costa, que disse, olha, pronto, ok. Foi a única vez que eu estive aqui e disse, a última vez que eu estava aqui, em representação do CDS-PP, mas estava completamente ao lado de António Costa, quando ele diz, pronto, ok, vamos às eleições. E os partidos todos andaram todos para trás. O Bloco, o CDS, enfim. A vergonha que foi, pronto. E aqui é a mesma coisa, é uma vergonha, que é não aceitar. Mas em 2001 vão ter que aceitar. Quem lá estiver, qualquer que seja o executivo, vai ter que ter aquilo que sempre pediu. Há um ditado grego que diz assim, cuidado com os desejos, com aquilo que desejas, porque pode poder-se-á concedido. Cuidado com o que pedes, porque pode acontecer que te deem isso. Foi o que aconteceu. Tanto pediram que tiveram. E agora não sabem o que vão fazer.
Sendo que se nota na dialética do Presidente da Câmara e do PSD de que há aqui uma certa expectativa, um certo desejo escondido de que, em resultado das eleições legislativas, o processo ande para trás. Porque é verdadeiramente, estou convicto, que é verdadeiramente aquilo que o PSD em Ilhavo e que o Presidente da Câmara espera e deseja. Deseja. É que o processo, depois fruto das eleições legislativas, do equilíbrio de forças dos partidos na Assembleia da República, que o processo ande para trás e não precise mais se chatear com isto. Sendo que eu acho que esse é um desejo. Esse desejo não se vai concretizar e acho que é uma postura negativa para o município. É um município que perde.
Não, e se concretizasse, teria que haver uma revolução dos autarcas. Então, uma coisa que nós sempre pedimos, agora anda para trás. Isso não faz sentido nenhum.
Pelos vistos, Fernando Cacelo fica satisfeito se isso acontecesse.
Meus caros, são 8 semaninhas, 2 meses aqui de pausa. Voltaremos no final de agosto, início de setembro, e já com as legislativas seguramente a mexer. Agora entramos
se calhar com o Ricardo já cá, das férias dele, naquelas férias de estudo em Itália.
E com algum também avanço, o próprio Partido Social Democrata, quem sabe, não regressa em setembro de 2019.
Quem sabe?
Agora chegamos ao tempo das festas, da sardinha, do bacalhau e da política, seguramente, que não vai faltar também a acompanhar todos estes pratos. Votos de uma boa tarde, de um bom fim de semana e o regresso no final de agosto.